Paraná em Rede está de volta.
Os deputados estaduais retomam nesta segunda-feira a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que cria regras para que os restaurantes que oferecem buffet por quilo reabram no Paraná. A proposta já recebeu parecer favorável na comissão, mas um pedido de vista de alguns parlamentares para eventuais mudanças ao projeto, sugeridas pela Secretaria de Estado da Saúde, adiou a votação na semana passada. Caso seja aprovado na CCJ, a proposta ainda aguarda parecer das comissões de Saúde Pública, Indústria, Comércio, Emprego e Renda, antes de ser votada em primeiro turno pelo plenário. Em Maringá, no norte do Paraná, mais de 300 pessoas procuraram ajuda para solicitar o auxílio emergencial do governo federal. O atendimento foi realizado em um colégio da cidade por advogados voluntários. Quem conseguiu, saiu satisfeito. Confira na reportagem de Victor Simeão.
A fila dobrava a esquina e podia ser vista de longe. Eram homens e mulheres que foram até o Colégio Platão neste domingo em busca de um auxílio para solicitar os R$ 600 do governo federal. O benefício é para autônomos e outros grupos mais vulneráveis em meio à pandemia de coronavírus e deve ocorrer por 3 meses. O chamado mutirão do auxílio foi organizado pela Comissão de Direito Previdenciário da Associação Brasileira de Advogados em Maringá, em parceria com a OAB. Dentro do ginásio, o distanciamento foi controlado. Todos estavam de máscaras e usando álcool gel. 350 senhas foram distribuídas. 20 voluntários participaram. O atendimento ocorreu ao longo deste domingo até às 6 horas da tarde. A advogada responsável pela ação, Karen Jobim, disse ter ficado surpresa com o fato de que várias pessoas buscaram a ajuda.
Vitor, não foi maior do que o esperado, mas assim, nós tivemos uma grande surpresa das pessoas virem, porque eu achei realmente que tinham muitas pessoas necessitadas de auxílio, né, para pedir esse benefício, mas a gente não achou que viriam até aqui. E, por sorte, vieram.
Uhum. E o que vocês mais têm ouvido dessas pessoas? Assim, esses problemas colocados para vocês, são passíveis de solução?
Alguns, sim. A maioria teve o cadastro negado uma ou duas vezes, refez o pedido. E para algumas negativas, nós conseguimos auxiliar. Conseguimos até fazer a contestação aqui mesmo, corrigir o problema. Para outras negativas, o próprio site DataPrev não nos dá nem espaço para contestar. Então, para esses casos, infelizmente, não tem o que ser feito.
Há uma série de requisitos para conseguir o auxílio do governo federal. Um deles é não ter registro em carteira. Foi por esse motivo que a zeladora Claudete Soares não conseguiu e soube disso durante o atendimento. Ela recebeu férias da empresa, mas quer voltar a trabalhar.
Tem que perguntar lá para eles lá, né? Ligar para eles, ver se vão chamar depois da SEC. Me deram férias, né? Também. Que aí, mas aí eu vou ver se depois do dia 11 eles me chamam de volta.
Vou torcer para a senhora, hein?
Ah, torce mesmo, que eu tô precisando.
Uma das advogadas voluntárias, Giovana Aleixo, disse que valeu a pena ter participado da ação porque mostrou a dificuldade de muitas pessoas no país. Gente que não tem acesso à internet, por exemplo.
É muito importante porque muita gente não tem acesso, principalmente não tem acesso à internet. A maioria das pessoas que vêm aqui não sabem mexer no computador e esse benefício, ele é solicitado pelo computador, pelos aplicativos, então muita gente não sabe como usar, onde ver essas coisas, então às vezes são coisas simples que a gente pode ajudar.
A costureira autônoma Maria Cordeiro chegou por volta das 10 horas da manhã. Ela foi atendida depois das 3 horas da tarde e valeu a pena. Uma informação que faltava foi corrigida. Agora ela espera receber o auxílio federal.
Como é que está se sentindo agora?
Aliviada, né?
Bom,
porque a gente, eu sou autônoma, trabalho em casa, eu não posso receber ninguém que tem gente idosa no meu quintal, meu marido também é idoso, né?
Uhum.
Então assim, não posso pegar serviço.
Então a ação de hoje já valeu.
Valeu.
A organização do mutirão não descarta fazer uma nova ação do tipo. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Com as crianças em casa durante a pandemia, aumenta o risco de acidentes. Hoje, a doutora Lucy Pfeiffer conta quais cuidados os pais devem ter para evitar queimaduras.
Pequenas conversas.
Olá, que bom ter vocês com a gente na coluna Pequenas Conversas. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e vamos conversar hoje sobre acidentes. Acidentes nesse tempo de isolamento de crianças dentro de casa, onde precisamos fazer uma checagem nos lugares de risco. E o acidente que eu quero conversar hoje com vocês é sobre as queimaduras. Queimaduras, um trauma terrível que pode deixar marcas para o resto da vida e até mesmo levar à morte. Coordeno o programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que tem a parceria com a Rede AERP de Notícias. E eu queria convidar todos vocês a procurar, então, em suas casas os pontos de maior risco. Mesmo um bebê pequeno que está começando a engatinhar, ele pode ir até a cozinha e não deveria. A cozinha deveria ser um lugar proibido para as crianças, porque é onde 70% das queimaduras acontecem, mas ele vai atrás do adulto cuidador. Ele vai atrás da mãe, ele vai atrás do pai e ele pode se admirar muito com a porta do forno, normalmente espelhadas, o que dá para ele uma sensação muito boa de ver outro bebê ali. Só que o ponto de apoio dele vai ser a mãozinha, as duas mãozinhas, e num forno ligado, leva a queimaduras terríveis que inclusive podem tirar a movimentação da mão. Então, cozinha é lugar proibido para crianças, proibido. Um pouco maiores, quando eles já conseguem ficar de pé, é uma atração muito grande ver o que está acima da sua linha de visão. Por isso, puxam toalhas e coisas de cima da mesa pode cair em cima deles. E da mesma forma, puxam o cabo de panela para ver o que está em cima do fogão. Na verdade, nunca deveríamos usar as bocas da frente com líquidos ferventes, destampados, com frituras, e nunca o cabo da panela poderia estar direcionado para fora do fogão. A criança não deve entrar na cozinha, mas nós temos que pensar que acidentalmente isso pode acontecer. E crianças são muito rápidas. Então, uma das maiores queimaduras que temos é isso de derramar o líquido quente e vai cair em cima da cabecinha, dos ombros, do peito. Queimaduras terríveis. Do mesmo jeito, outras substâncias, e hoje usamos muito álcool, e é importante saber que o álcool gel pega fogo, um fogo invisível que não vemos, e ele queima por um tempo. Então, quem usa o álcool gel, se passarmos na mão das nossas crianças, ninguém pode estar fumando perto, nenhuma chama pode estar por perto, nem de nós, nem da criança, porque ela pode se queimar, e uma queimadura que evolui sem que a gente veja. Então, cuidado. Nossas crianças precisam de proteção e precisam de vocês adultos. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e agradeço muito a atenção de vocês.
Pequenas Conversas.
Paraná em Rede vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.